defesa de memorial, da série Promoção à Professora Titular.
Inicialmente, eu pedi desculpa para vocês, só na minha voz, gripe inoportuna. Eu vou ter que usar um microfone em função da gravação. E eu acho que tem tentado, assim, não tem que ser isolada, mas não melhorou só um pouquinho. E aí, somente agradecer a presença da banca, os professores que estão avaliando a minha trajetória. E agradecer ao CFH, a organização, as meninas aí da Roberta, e da Renata, da direção também. Agradecer aos meus colegas do departamento. Esse percurso que me é feito, né, em conjunto com todas essas pessoas. Agradecer a minha irmã, em nome da minha família, que está aqui presente. E agradecer ao meu amigo, meu médico, porque ele está muito bom. E agradecer às minhas alunas, minhas bolsistas, ex-alunas também, pela presença e pelo apoio nesse momento. Eu disse para elas que fui na banca de todas elas, que estão para me dar esse apoio. E realmente estão dando esse apoio, preparando um café bem gostoso para a gente aqui no intervalo, então. E estão aqui então, para também avaliar um pouco a professora, né? Tem uma professora que necessária nessa situação. Então, vou dar início falando para vocês um pouquinho assim, que a minha apresentação ela é bastante resumida do que é o meu memorial. Eu fiz isso no sentido de também ser mais breve, e a banca recebeu então, o material antes também, já pode ler. Então, como eu sempre falo para meus alunos também, a apresentação é uma coisa muito rápida, né? Para não ser também entediante. Eu também abrevei um pouquinho hoje de manhã, já em função da minha voz também, para poder depois responder as perguntas e vocês me escutarem. O percurso, como vocês vão perceber, que tenta então, ligar um pouco essa questão da ciência, da ciência psicológica, da ciência de maneira geral, de uma maneira leve. A minha proposta sempre foi, né, que a gente estudar, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né, que fosse uma coisa prazerosa, né, que não fosse penosa. Então, a minha apresentação tem um pouco, o memorial tem um pouco esse sentido de demonstrar um pouco o que eu tenho feito, e tentado fazer, que é levar a ciência de uma forma leve. Por isso, meu memorial tem pedaços de música, poesia, tem algumas coisas assim, que diz um pouco de mim também, além, né, da minha produção bibliográfica. Falando um pouquinho dos requisitos, né, que a gente... essa é a última etapa, por enquanto a gente tem a última etapa da carreira do professor, o topo da carreira do professor. A gente tem, antes, né, de professor associado, essa é a última, né, para a gente chegar na professora titular. Então a gente tem que ser professor associado há dois anos, né. Aí a gente produziu um memorial, né, de atividades de desempenho, onde tinha a produção sendo pontuada nos últimos quatro semestres, no caso 2015-2016. Depois a gente escreveu o memorial, né, tem um trabalho escrito, e que traz a trajetória, então, desde o ingresso na UFSC até o momento de 2016. E hoje, então, a gente tem a defesa pública desse memorial. Um pouquinho da minha trajetória. Assim como muitos alunos, né, aqui da UFSC, e como a gente sabe, a UFSC é um centro, né, hoje muito menos do que foi na época que eu vim para cá, era a única Universidade Federal de Santa Catarina, em Santa Catarina. Então eu vim do interior com 16 anos para cá, morar aqui, para fazer o chamado terceirão, que era aquele tempo. Aí não tinha, a gente não tinha esse tipo de estudo na cidade onde eu nasci, que é Campo Alegre. Então eu vim para Florianópolis para fazer o terceirão, e com outras tantas, não voltei. Fiz a graduação em psicologia nos primeiros anos da década de 80. E ao mesmo tempo que eu fiz a faculdade, eu trabalhei com educação infantil. Eu fui professora de educação infantil de duas escolas, uma que recentemente fechou em Florianópolis, que é a Escola Vivência, e a Escola Sanapicuá, que quando eu trabalhei, ela era uma associação de pais chamada Sol Nascente. Então, eram duas propostas de escola chamadas alternativas naquele tempo, né? que faziam, então, tinham uma proposta de se diferenciar das escolas, principalmente das escolas religiosas. Durante o meu tempo de faculdade, eu trabalhei nessas duas escolas, isso, na verdade, colocou em mim, né, uma semente que nunca mais saiu, que é a forma de trabalhar do construtivismo. Então, assim, a gente naquele tempo foi uma coisa inédita, a gente estudou muito, né, teve muito trabalho nesse sentido, a gente tinha pouca publicação, o Vygotsky que ainda não estava traduzido, a gente trabalhou com outros autores, eu viajei bastante, então foi essa minha vivência, a vivência que trouxe essa experiência para a atividade docente mesmo no ensino superior depois. Apesar de trabalhar com crianças, mas a forma de trabalhar com uma das palavras que para mim é muito cara, e os meus alunos sabem disso, que é a autonomia. Mais tarde, quando eu me formei, eu mais alguns colegas da faculdade, nós montamos a clínica Espaço, trabalhei alguns anos lá como psicóloga clínica. Em seguida, já no segundo ano de formada, o professor José Luiz tinha um projeto de extensão. O professor José Luiz era o professor do nosso departamento, que tinha apresentado há algum tempo. Ele tinha um projeto de extensão na CUCAP, que é a empresa de coleta de lixo aqui da cidade, e ele nos chamou, né, alguns alunos, para trabalhar com ele. Eu fiquei aqui trabalhando com ele. Lá, o projeto de extensão saiu da CUCAP e eu fiquei com o psicólogo. Essa experiência da CUCAP tem um marco também muito grande na minha vida, porque a partir desse momento eu abracei as árvores, eu virei uma psicóloga verde. Foi aí que eu conheci um pouco a problemática ambiental da cidade, no Brasil e em outros países, a partir dessa experiência com os resíduos, com o lixo, com o destino final e com a participação das pessoas no programa de coleta seletiva de lixo. Concomitante também eu trabalhei na Univali como professora. Fiz também uma especialização em psicologia para o magistério superior, onde eu já começava um pouco a pensar a questão da docência superior. Aí também fui substituta aqui na UFSC durante um tempo. Isso foi mais ou menos aí nas primeiras décadas dos anos 90. Eu voltei para a universidade, fiz mestrado em sociologia política. Nos primeiros anos também, em 91, mestrado em sociologia política. E no doutorado interdisciplinar eu sou da primeira turma, que entrou aí na experiência, né? Na aventura de fazer interdisciplinaridade nas ciências humanas. Sou da primeira turma, entrei em 95. Na ocasião ainda a primeira turma tem o título de interdisciplinar em ciências humanas, sociedade e meio ambiente. Hoje mudou, né? Esse doutorado, o mestrado também, todos foram na UFSC. Tenho toda a minha formação na UFSC. Eu ingressei como docente na UFSC em 96, então hoje eu tenho 21 anos de UFSC, né, apesar do memorial ser de 20 ali, né, mas eu tenho 21 anos, que fiz agora em fevereiro. Em 98, a gente cria, junto com mais dois outros professores, o professor José Luiz e o Marcão, o professor Marcão e o professor Baus, mais três, o LAPAM, que é o Laboratório de Psicologia Ambiental. Atualmente sou só eu, estou no laboratório. A gente, né, durante esse tempo aí do laboratório, ele só teve a verdadeira atividade comigo, porque os outros professores logo em seguida se aposentaram. Então, a gente tem todas as atividades do LAPAM são ligadas à minha coordenação, em função disso. Eu ingressei no programa de pós-graduação em 2006. Então, o que eu vejo como fio condutor da minha trajetória? A minha biografia, em função de como que eu fui criada, a maneira como eu fui criada no interior de Santa Catarina, com um apego à terra, um cuidado com a terra bastante grande pela minha família, um modo de ver a paisagem, de preservar a paisagem, de cuidar das plantas. Então, isso tem muito a ver com a minha biografia, com aquilo que eu levo como um valor. Então, isso acho que bateu muito forte e coincidiu quando eu cheguei na CUCAP para trabalhar com participação social no programa de coleta seletiva de lixo. Eu não conhecia a psicologia ambiental até então. Eu fui trabalhar com psicologia social comunitária, com a participação da população na separação domiciliar do lixo. Então, a minha base aí era a psicologia social comunitária. Quando eu fui fazer o mestrado, então, em sociologia política, o mundo se abriu para além da psicologia. E aí eu entrei, eu entendi um pouco mais que as ciências humanas eram muito além do que a psicologia me colocava. É que a gente tinha, mesmo a psicologia social, que tem esse olhar para a realidade de uma maneira, além do individual, né, do intrapsíquico, do intrapsíquico. Mas a sociologia me deu um suporte muito maior. Eu entendi coisas que eu nunca tinha entendido. Isso fez com que eu criasse coragem, né, me candidatasse a doutorado interdisciplinar. Eu entrei em 95, doutorado interdisciplinar. Quando eu fiz nesse período também um doutorado no sanduíche, um estágio de sanduíche, onde eu fui conhecer a psicologia ambiental, que eu tinha identificado um artigo, ainda naquele tempo de Komut, não sei se algum, ninguém lembra disso, a gente pedia artigos por Komut, né, no sistema que qualquer coisa, assim, de Jurássico para as novas gerações, né? Mas eu pedi um artigo de um que eu tinha identificado, não sei mais como, sobre coleta seletiva, sobre participação das pessoas em coleta seletiva de lixo, de um psicólogo mexicano chamado Vitor Corral Verdugo. Para minha alegria, a gente depois uma foto, foi ele que me entregou o prêmio da dissertação do meu mestrado, que foi premiada no congresso. Então, ali eu identifiquei, só que eu estava terminando já o meu mestrado. Uma das minhas motivações a fazer o doutorado em seguida era conhecer mais a psicologia ambiental. E aí eu fiz nesse estágio de sanduíche, que eu fiz então na França com o professor Moser, uma pessoa muito importante na psicologia social brasileira, latino-americana, mas também europeia, com certeza. Mas ele também tinha uma atuação bastante grande na América Latina. Então, no APAN, comecei a trabalhar a partir da pós-graduação com orientações de mestrado e, em seguida, de doutorado. Mas, antes disso, a gente já tinha alguns trabalhos de pesquisa, independente da pós-graduação. E bastante atividade de extensão com os alunos da comunidade Chico Mendes, que também tem uma coisa que eu guardo com bastante carinho nesse tempo. Ainda antes de entrar na pós, alguns trabalhos foram bastante importantes para dar um pouco a ideia do que a gente podia fazer em psicologia com a questão ambiental. Essa é uma questão que, para muitas pessoas ainda hoje, é uma surpresa. O que a psicologia tem a ver com as questões ambientais? E alguns projetos que eu trabalhei na época com um projeto relacionado foi bastante importante porque a gente, sobre representações sociais da água, que foi bastante importante para que a gente tivesse uma visibilidade, né? A psicologia fosse conhecida, né, a partir de um referencial da psicologia social, mas estudando uma questão ambiental. Em termos de fio condutor, dos campos de conhecimento que eu transitei durante essa minha trajetória, interna à psicologia, a psicologia social é uma grande referência. A psicologia educacional e do desenvolvimento também é uma grande referência. E, claro, a psicologia ambiental, que é a minha maior preferência. Externo, a transição que eu fiz desde a psicologia, sociologia e ciências humanas me fez conseguir nunca mais ser disciplinar. Então, os meus trabalhos, a minha orientação dos meus alunos, ela sempre tem um pouco, né, da exigência de que eles vão, né, a outras áreas para conhecer outras referenciais. Então, é um caminho que se envolve. As ciências ambientais também, e de uma maneira geral, os estudos para o ambiente, que a gente vai encontrar aí de diversas áreas, como a geografia, a biologia, a própria educação e outras também, incluídos como dentro dos estudos para o ambiente. Então, são esses campos de conhecimento que eu transito, né, dentro das minhas áreas de atuação. Essa figura, ela tenta fazer um pouco isso, ilustrar um pouquinho essa integração entre áreas dentro da psicologia. Eu me detive na psicologia porque a minha trajetória, desde que eu ingressei no departamento de psicologia, é como professora de psicologia. Então, mesmo que eu tenha meus referenciais vão para outras áreas também, essa figura, ela tenta mostrar um pouco dentro da psicologia como que eu transito e como que eu lido, então, com o ensino, a pesquisa e extensão. Essa, a relação pessoa-ambiente, né, trabalhar na psicologia ambiental, ela, na verdade, ela está interligada a essas três áreas. Então, as minhas pesquisas e a minha forma de trabalhar as disciplinas e a extensão, ela sempre está ligando com essas três áreas. Eu ingressei no departamento na área de psicologia escolar e educacional e me mantenho até hoje. A psicologia ambiental ela tem me acompanhado também com psicologia educacional. E a psicologia social foi um grande referencial para mim, para o meu mestrado e para o meu doutorado também. E ainda a gente tem trabalho sobre identidade, né? Aí eu, até, quando dou minhas aulas, eu falo que a psicologia ambiental tem alguns sobrenomes, né, para alguns conceitos que a gente já tem na psicologia, como identidade ambiental, apego ao lugar, cognição ambiental. Então, ela vai trazendo, né, os mesmos referenciais da psicologia, incluindo o ambiente físico, um olhar para o ambiente físico. Então, entrando propriamente no memorial, as atividades, né? Eu tenho trabalhado com ensino e orientação na área de psicologia educacional e escolar, nas licenciaturas, na formação de professores, no departamento de psicologia, com várias disciplinas da psicologia do desenvolvimento, foi a que eu mais me dediquei, né, e outras também. Mais recentemente, eu criei duas disciplinas, né, a psicologia ambiental e a psicologia e educação ambiental, na graduação. Mais recentemente, a psicologia e educação ambiental. A mais antiga é a psicologia ambiental, que já vem mencionando há bastante tempo. Psicologia e educação ambiental, foi o primeiro semestre que a gente está terminando. Na pós-graduação, a primeira disciplina que eu me dediquei pensando em integrar esses conteúdos é a interações humano-ambientais, bem-estar e qualidade de vida. E mais recentemente eu criei a disciplina chamada Psicologia Ambiental. Eu também trabalhei em alguns outros programas de pós-graduação, como doutorado interdisciplinar, colaborando com algumas disciplinas, e no núcleo da terceira idade. Ou seja, não devia até mudar o nome já, né? É o NET, que é o núcleo da terceira idade, que da UFSC, também trabalhei com desenvolvimento lá, com psicologia do desenvolvimento, dando cursos e aulas. Alguns números em termos de estágio, extensão e monitoria, TCC, eu tenho 28. Iniciação científica, já tive iniciação científica, não, curso de iniciação científica, 26. Na pós-graduação, 13 mestrados, 8 doutorados, 2 busca orientação de doutorado e 1 de pós-doutorado. Bancas, 32 de mestrado, 9 de doutorado e 34 de outras bancas regionais. Não vou entrar muito nos detalhes, porque no meu currículo também já estão. Temas de pesquisa, eu resolvi parar onde não cabia mais no meu slide. Na verdade, acho que essa é uma característica minha. Né? Assim, eu tenho acolhido alunos na pós-graduação com interesses dos mais diversos. A minha única restrição realmente é assim, que se interesse pela psicologia ambiental, mas os temas de assunto, assim como é a psicologia ambiental também, ela é diversa. A psicologia ambiental tem um foco. Isso dá a relação pessoa-ambiente nos seus mais diversos lugares. Que sejam contextos de educação, contextos de lazer, contextos de estar, contextos de morar, contextos de estudar. Eu coloquei alguns que eu venho trabalhando e antes já da minha inscrição na UFSC, eu tenho algumas publicações já sobre participação social relacionada ao meu trabalho na CONCAP, onde foi que me inseriu, né, dentro da questão ambiental. Eu tenho algumas publicações anteriores, hein, que dava mais percepção com a participação social, algumas coisas de percepção ambiental, meio ambiente. Já no mestrado, daí eu trabalho, volto, né? Volto para casa, né? Volto para a USC, e vou trabalhar com representação, apesar de ser na sociologia, o meu referencial foi representações sociais. A professora Ilse foi minha orientadora, e eu fiz um trabalho sobre representações sociais do lixo aqui em Florianópolis. Também trabalhei com o mesmo conceito de representações sociais no projeto que eu fiz para a FUNASA, sobre água. As duas áreas que eu venho mais me dedicando, que tenho mais trabalho publicado, são na área de desenvolvimento psicológico e o espaço, seja ele urbano ou escolar, e a saúde e a conexão com a natureza. São as duas, dois temas de interesse onde eu tenho me dedicado mais. Sempre que eu posso, eu seduzo os alunos que chegam para trabalhar com isso. Nem sempre consigo, né, Lada? A Loredana, por exemplo, não consegui convencer, ela queria trabalhar com desastres ambientais. Eu também tenho trabalhado com desastres ambientais, com uma dissertação de mestrado, uma de doutorado em andamento e uma de mestrado em andamento também. Mobilidade urbana também é um tema que vem exigindo da gente, existem algumas demandas que a gente acaba tendo que dar atenção. A questão da mobilidade, com o trabalho do doutorado da Márcia, que já tinha feito mestrado, mas numa outra linha de trabalho, né, sobre a mobilidade urbana, também sobre o uso da bicicleta, mas uma das organizações que acabei abraçando também em função do interesse do doutorado da Mari, a gente começa a trabalhar então essa questão da saúde nas organizações a partir do apego ao lugar de trabalho. Então, os temas de interesse, o desenvolvimento psicológico urbano, pensando na questão urbana, pensando na questão escolar, que a gente tem vários trabalhos, várias dissertações, e a minha primeira tese, né, a tese que eu orientei é nessa área também, na escola, sobre desenvolvimento moral na escola. A questão da extensão. A minha inserção na extensão, ela foi através de uma aluna. A aluna me procurou, que tinha feito uma disciplina comigo de psicologia comunitária, uma das primeiras disciplinas que eu dei no curso de psicologia comunitária, que ela tinha um contato, ela queria fazer um trabalho na comunidade de Chico Mendes. Nós ficamos anos trabalhando no Chico Mendes. Nós precisamos sair do trabalho em função da violência urbana que nos impossibilitava de ter nossos em segurança lá. Mas foi um trabalho que também tem algumas publicações sobre esse trabalho, trabalhando bastante apego ao lugar, identidade ao lugar com as crianças, comportamentos proambientais. Eu tive também um trabalho com um consórcio de lixo no sul de Santa Catarina, sobre o destino final dos resíduos, pensando na questão da participação social desses consórcios. No NET, com o desenvolvimento psicológico, pensando a partir da adolescência, a vida adulta e a velhice. Mais recente, a gente tem os espaços de desenvolvimento que tinha a natureza nossa. Eu queria só fazer um parênteses quando eu estou me apresentando, eu estou usando nossa, porque eu entendo que toda essa minha trajetória ela não é minha. Eu estou aqui apresentando. Né? Eu sei que eu sou a coordenadora do laboratório, eu sou a minha professora das disciplinas, eu sei que essa carreira é a minha carreira. Mas eu fiz isso junto com muita gente, porque gente que não está aqui. Portanto, eu estou usando nesse sentido. Não tem uma identidade, são pessoas que estão junto comigo. Bom, alguns números da minha produção bibliográfica, a partir de 2009, né, eu tenho algumas produções antes da minha entrada na pós-graduação, mas com certeza a entrada na pós-graduação ela coloca um outro ritmo na produção, e isso aparece quando a gente faz uma avaliação aí ao longo dos anos. Então, desde 2009, eu tenho mantido quatro artigos por ano, algumas classificações e algumas percentagens dessa produção, chamando a atenção para esses primeiros aqui, que é o olhar da CAPES, que acaba sendo mais para esses mesmo. Alguns artigos, algumas informações sobre meus artigos em periódicos, então eles estão em bianual, que não sei se vocês estão conseguindo ver ali. Então, tem uma produção que se mantém em artigos. No memorial eu apresento análise, capítulo de livro, que é só para esse aqui ficar mais fácil. Tem um que é a produção então, bianual de todos os artigos em análise, livros, artigos completos e capítulos publicados. Não quero assustar o Yuri, mas aqui eu assumi a chefia do departamento. A atividade administrativa repercute um pouco na nossa produção, mas nada que a gente não corrija logo em seguida. Em termos de liderança, o que eu gostaria de destacar? Acho que a principal liderança é o LAPLAN, o Laboratório de Psicologia Ambiental. A maneira como a gente vem trabalhando, né, é um reconhecimento bastante grande do nosso trabalho. Mais recentemente, agora no ano passado, eu assumi a coordenação do GT da Ampere, de Psicologia Ambiental, fui subcoordenadora nos dois anos anteriores. Isso diz um pouco da liderança que o nosso laboratório tem tendo aqui no Brasil. Nós somos o único do sul do Brasil, infelizmente. Isso não é uma coisa boa. A gente vem tentando com os concursos, mas não é uma área, né, como outras áreas clássicas da psicologia, também não é fácil, muito fácil a inserção. A gente tem conseguido e tem conseguido uma notoriedade nesses aí no Brasil. Eu fui coordenadora de extensão de pesquisa do departamento, né, do chefe do departamento. Participei de algumas comissões e queria dizer para vocês assim, como a gente começou a nossa carreira sem saber que a gente ia ter um titular do jeito que a gente tem, aí muita coisa, eu não tinha documentos, nem lembranças de coisas que a gente passou nesse tempo aí, porque a gente não tinha a dimensão de que a gente ia chegar, né, a esse momento. Então, o que eu consegui lembrar e ter aí atrás de alguns documentos aí foi o que eu acabei colocando no memorial. Então, algumas participações que eu tive na Comissão do Bosque, nós trabalhamos junto, no Comitê de Uso Nacional dos Recursos da UFSC, também da Ocupação do Solo, para o diretor do campus. Como já falei para vocês, da ANTEP, né, como subcoordenadora e coordenadora. E uma das coisas que eu gostaria de destacar foi eu trabalhei em 5 bancas de concurso para professor, 3 na área de psicologia educacional e 2 na área de psicologia ambiental. Isso é muito uma coisa que me deixou muito feliz por a gente ter hoje, né, a carreira dentro da acadêmica, né, dentro da UFRN. Tem 2 professores na área de psicologia ambiental. Eu participei das 2 bancas. Isso é uma coisa que me honrou bastante. Chegando ao final, em termos de perspectiva, em 2016, eu recebi, então, por 3 tentativas, eu recebi a bolsa de produtividade, sempre que. Então, eu tenho até 2019 essa pesquisa e o trabalho de continuidade. A abertura de vagas no programa de pós-graduação, mas recentemente eu assumi a coordenação da área 3, pós. Nem coloquei porque já foi depois de 2017. Eu também vejo com perspectiva o aprimoramento dessas disciplinas, principalmente a psicologia ambiental na pós e a psicologia e educação ambiental na graduação foram dadas uma única vez, cada uma. Então, tem muita coisa para melhorar, né? A própria avaliação dos alunos também. Então, a minha perspectiva é de aprimorar essas novas disciplinas. Tem algumas publicações em andamento. A gente tem 11 artigos submetidos no Prelo, 2 livros, um é o que eu estou organizando, que essa semana, aí na segunda-feira, nós tivemos que apresentar todos os capítulos, né? Todo mundo meio sem dormir, hein? Extensão e pesquisa, tivemos uma notícia hoje, ganhamos 2 bolsas, Bibi, aqui, né? Hoje saiu, ganhamos as 2 bolsas, Bibi. E então, continuamos concorrendo, né? Para fazer pequenos trabalhos ali. Eu também sou coordenadora de 2 convênios internacionais, foram muito legais. Não, eu fiz o meu doutorado, um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, no Campo de Davis. Eu sou coordenadora desse convênio. E em Nîmes, na França, apesar de não ter sido o local que eu fiz o meu sanduíche, a professora, com a qual a gente trabalha juntos, na cooperação, foi minha colega de doutorado. Hoje é professora em Nîmes. Por esses 2 convênios internacionais que eu estou coordenando. No mais, que tudo seja leve, né? De tal forma que o tempo nunca leve. Aqui queria mostrar para vocês essas fotos, que é bem recente, né? Quase todos os professores do departamento. Como vocês vão ver, tem uma renovação bastante grande, né? Várias carinhas novas, né? Então é o meu grupo de professores, quase todo mundo ali. Aqui é a minha turminha do Otuan. Nosso lema é Hakuna Matata, vida longa. Tem alunas novas ainda que não tem umas fotos, porque foi depois. E aqui a minha grande produção, meu filho, que no momento que eu estava
doutorado grávida, né?
Ele vai ficar muito bravo com essa foto, com certeza. E ele me fez um presentinho. Ele é aluno de cinema, da Universidade Estadual do Paraná. Ele é da Calouro. E ele fez um videozinho, então.
Ando devagar, porque já tive pressa. Leve esse sorriso. que já jurei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. O velho boiadeiro levanta o boiado, vou tocando os tiros. Pela longa estrada eu vou, que estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Este foi o registro da defesa de memorial da professora Ariane Cune, realizada no dia 5 de julho de 2017, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Apigal Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o Glipe.